no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas do Baixo Tapajós reivindicam a extinção do sistema modular de ensino. Custo de vida em Roraima continua entre os mais altos da região norte. Temporada de cruzeiros movimenta economia e turismo em Manaus. E São Luís cedia 13º encontro da Pastoral da Juventude.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Conselho de Educação do Careiro, no Amazonas, aprovou o calendário letivo 2025 com 3 segmentos: Zona Urbana, Zona Rural e Educação Infantil. Saiba mais com Derleia Oliveira.
O Conselho de Educação de Careiro aprovou nos primeiros dias de trabalho do ano o calendário letivo de 2025. O documento organiza o ano escolar em 3 segmentos: Zona Urbana, Zona Rural e Educação Infantil. O calendário deve contemplar os dias letivos e a carga horária determinada em lei, de acordo com Aparecida Vieira, presidente do Conselho Municipal de Educação.
Na segunda-feira, o colegiado se reuniu, né, fez uma análise dos dias letivos, que é toda uma contextualização, né? Precisa analisar os dias letivos, fazer as contagens, se vai bater os 200 dias letivos ou as 800 horas. Por data ali, também ali dentro do decreto, os pontos facultativos, lá no decreto, no artigo 4, deixa bem claro que as escolas, elas não aderem o ponto facultativo devido a elas terminar mais cedo as atividades escolares.
A medida visa garantir o aprendizado dos alunos, promovendo um ensino de qualidade em todas as regiões. A presidente reforça que o calendário já estabelece atividades de preparação e determina o início das aulas.
Fizemos a aprovação do calendário escolar com o início aí das jornadas pedagógicas, né, dos encontros de gestores e o início das aulas para o dia 10 de fevereiro.
As escolas da rede pública deverão alinhar seus planejamentos pedagógicos ao novo calendário. Além disso, o acompanhamento da execução das aulas será realizado em conjunto com a Secretaria de Educação para garantir o cumprimento dos objetivos propostos. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Delegações indígenas do Baixo Tapajós reivindicam em Belém a extinção do sistema modular de ensino. Outras lideranças indígenas do estado do Pará se juntaram ao protesto, onde foram recebidos com atos agressivos por parte da segurança pública. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Delegações de indígenas do Baixo Tapajós e de outras etnias como Munduruku, Tembé, Xincrim, Borari e Arupim, do estado do Pará, realizaram um protesto em frente à Secretaria de Educação, a SEDUC, em Belém, contra a extinção do sistema modular de ensino, SOME, na educação escolar dos povos originários no estado do Pará. Os indígenas e professores reivindicam a revogação da Lei do SOME, número 7.806, de 29 de abril de 2014, e a retirada do capítulo 2º, exclusivo para o modular indígena, sem a consulta dos povos originários. Pela manhã, logo no início do ato de manifesto, as lideranças alegam que não foram atendidas pelos funcionários da SEDUC. Sendo assim, tiveram que ocupar um dos espaços e chegaram a ser recebidos com atos violentos por parte da Polícia do Estado, como relata Gedeon Arapiun, da região do Baixo Tapajós.
Num ato de protesto contra o desmonte da educação no estado do Pará, a legislação que o ELDE aprovou, acabando com o ensino médio modular, e a gente está em defesa da educação, tirou muitas gratificações, muitos direitos conquistados dos professores, e em especial o ataque à educação. E nesse sentido nós estamos aqui acampado, estamos sofrendo repressão nesse sentido, a polícia do choque chegou, já desligaram as luzes do prédio, já mandaram os funcionários todos saírem, eles estão apostos aqui para fazer qualquer ação contra o movimento. Já desligaram a luz, estão jogando spray de pimenta nos banheiros, pela segunda vez jogaram spray de pimenta nos banheiros.
Gedeon reforça ainda que eles reivindicam pela revogação da lei que ataca os direitos dos professores e o sistema de ensino modular e também buscam agendar conversas com as autoridades para que possam ajudá-los na garantia desses direitos.
E nós estamos aqui para essa revogação dessa lei, pedir a revogação da lei que acabou com os direitos dos professores, que até o ataque ao sistema modular de ensino e à educação. Por enquanto a gente está por aqui, vamos agendar aqui uma conversa com as autoridades, estamos chamando o Ministério Público, OAB, Direitos Humanos e quem mais puder nos ajudar.
Quanto aos atos de agressão durante o manifesto, a Cúpula dos Povos rumo à COP30 divulgou uma nota de repúdio contra a forma autoritária do governo do Estado do Pará e de solidariedade aos povos originários. Sara Pereira, coordenadora da Fase Amazônia e membro do Operativo Nacional da Cúpula dos Povos rumo à COP30, relata quais os principais pontos em destaque nesta nota e a importância do ensino modular para as populações indígenas.
O Estado, que será a sede da COP30, por outro lado, negligencia, viola, retira direitos da população como direito à educação. É inaceitável que em um Estado onde o acesso à internet e à energia elétrica em comunidades rurais, em comunidades ribeirinhas, em territórios das águas e da floresta na Amazônia Paraense ainda é escasso, ainda é precário, é inaceitável que o governo do Estado queira implementar uma educação à distância, uma educação por um monitor, ou seja, retirando da sala de aula professores, os substituindo por uma aula televisionada.
A nossa equipe de produção solicitou esclarecimentos à Secretaria de Educação, a SEDUC, do Estado do Pará, sobre as demandas e reivindicações, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na segunda reportagem sobre o uso de agrotóxicos, confira os desafios para a saúde e agricultura familiar no município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Comunidades enfrentam problemas de saúde e prejuízos na agricultura, enquanto buscam soluções sustentáveis na agroecologia. A reportagem é de Liege Costa.
O município de Mojuí dos Campos, na região metropolitana de Santarém, no oeste do Pará, enfrenta graves desafios devido ao uso intensivo de agrotóxicos nas plantações de larga escala da soja e milho na região. Segundo Cileuza Barreto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR, e da Associação de Mulheres Flores do Campo no município, os efeitos do modelo agrícola comprometem não só a saúde dos trabalhadores rurais, mas também de toda a população local.
Então, a população acaba sendo prejudicada na sua saúde. A gente tem muitos relatos de câncer, a gente tem muitos relatos de pessoas com náuseas, dor de cabeça, com vômitos, com alergia no corpo. Grávidas também, a gente tem grávidas também que têm problemas na sua gravidez. Também nós já temos algumas pessoas que já foram diagnosticadas com glifosato na urina. Isso já foi constatado através de exames também aqui no município. A gente também fez uma parceria com o Instituto Evandro Chagas e aí foi constatado essa situação do agrotóxico. Então, é bastante prejudicial à saúde aqui da população no município.
Além dos impactos na saúde, a contaminação do solo e das águas prejudica a agricultura familiar, que é um dos pilares da economia local, como destaca a Cileuza, salientando que muitos agricultores relataram perdas em suas plantações devido à proximidade com os grandes campos de cultivo, agravando a vulnerabilidade financeira dessas famílias.
Aqui o município ele é bastante produtivo, muito agrícola, né? Tem muito ainda a produção da agricultura familiar, mas que passa por muita dificuldade, muita mesmo, em relação à questão da produção. Já tivemos já muitos relatos de agricultores que já foram afetados a partir do momento que é usado o agrotóxico nas grandes produções de soja ou milho, acaba sendo afetado na sua produção. Nós temos agricultores que já perderam a sua produção, né, porque foram atingidos com esses impactos do agronegócio, do agrotóxico. Então, às vezes, isso acaba dificultando, as pessoas acabam sendo impactadas financeiramente, porque tem um projeto, elas trabalham, tem um projeto ali, tanto para comercialização, também como para sua alimentação.
Cileuza afirma que, apesar das dificuldades, iniciativas como a promoção da agroecologia têm sido adotadas para garantir uma produção sustentável e saudável.
É muito difícil para que as pessoas acabem produzindo. Mas aí a gente também está trabalhando muito, levando muito a questão da agroecologia para as comunidades, para o fortalecimento da agroecologia e ainda é como a gente está conseguindo produzir. Claro que é uma produção que reduziu muito, que era o município de Mogi dos Campos era um município que era bastante produtivo, acabou diminuindo um pouco, mas ainda continua. Ainda temos muita produção e aí a gente está aqui também fortalecendo essa questão da agroecologia, porque a gente sempre fala e a gente diz que o nosso caminho para que dê certo é a agroecologia. A nossa salvação da agricultura familiar é a agroecologia para a gente poder ir tentando produzir, né, em meio a tantos desafios, é uma alternativa. É a questão da agroecologia, né?
A luta contra os impactos dos agrotóxicos e a busca por alternativas sustentáveis continuam sendo uma prioridade para a região. A agroecologia, que alia a preservação ambiental e produção saudável, surge como o caminho para a sobrevivência da agricultura familiar e a melhoria da qualidade de vida na região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, temporada de cruzeiros movimenta economia e turismo em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Fecha a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Delegados sindicais participam de debate sobre agravamento da crise climática no oeste do Pará. Durante o encontro, os delegados do STTR de Santarém também tiraram dúvidas sobre o Cadastro Ambiental Rural, CAR, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, CAF, e Reforma Agrária. As informações com Daniela Pantoja.
Delegados sindicais e lideranças de base do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, participaram de um encontro para discutir o agravamento da crise climática na região oeste do Pará. O debate reflete sobre os impactos da seca dos rios, que afetou fortemente as linhas de produção da agricultura familiar, a saúde das populações, as queimadas e ainda reforçou o diálogo sobre reforma agrária. O primeiro dia de encontro contou com participação da promotora de justiça Lilian Braga, que esclareceu sobre as ações que estão sendo trabalhadas para punir quem desobedeceu às portarias relacionadas à proibição de queimadas. Foi uma oportunidade também para que os delegados apresentassem suas reivindicações, como explica Ivete Bastos, presidente do STTR de Santarém.
Então, ontem nós tivemos a presença da doutora Lília no dia 13, que foi para ela estar colocando sobre as ações que estão sendo trabalhadas para punir quem desobedeceu as portarias, a lei sobre queimada, sobre a proibição de queimada. Então, ela esclareceu, mas também reivindicamos, porque se a agricultura familiar não plantar, como é que vai ser a nossa sobrevivência e daqueles também que recebem essa produção agrícola familiar, porque a agricultura familiar ela ainda abastece as feiras da cidade e a lei são para todos os moradores de todas as regiões.
Já nesta terça-feira, no segundo dia de encontro, os delegados tiraram dúvidas sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Quem explicou sobre esse processo foi Adenauer Matos, engenheiro ambiental e extensionista rural da empresa de assistência técnica e extensão rural a Imaté, no Pará, que pontua a importância de esclarecer as dúvidas sobre esse cadastro que possibilita o acesso a algumas políticas públicas.
Minha fala foi direcionada ao cadastro ambiental rural, né, da necessidade de como acessar e o que precisa ser feito depois do cadastro ambiental rural realizado, né, que são os ajustes para ser ativado o cadastro ambiental rural, para que eles possam acessar políticas públicas que necessitam do cadastro ambiental rural ativado, analisado e ativado, né? E os procedimentos que eles precisam ter de adequação do ambiental do imóvel.
Para Rubia Mendes, da comunidade Serra Grande do Ituqui, na região do Planalto Santareno, debater sobre as pautas relacionadas às mudanças climáticas, a reforma agrária e o esclarecimento sobre os cadastros são importantes para os delegados, pois é através da agricultura familiar que se retira boa parte do sustento da população.
Então isso daí é muito importante para quem vem participar e fazer uso dos ensinamentos que a gente está fazendo, né? Então, para mim foi muito valioso e, como sempre eu digo, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele é uma entidade que representa os trabalhadores na defesa da terra, porque é onde nós trabalhamos, moramos e tiramos sustento para nós e para nossa família e para o povo em geral.
O encontro, que aconteceu nos dias 13 e 14 de janeiro, foi articulado pelo STTR, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, o PSA, a partir da coalizão Vozes pela Ação Climática, o VAC. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o custo de vida em Roraima continua entre os mais altos da região norte do Brasil. Segundo dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, só em Boa Vista, o preço da cesta básica comprometeu mais de 40% do salário mínimo no final de 2024, com aumentos recentes puxados pela alta de itens essenciais como a carne e o tomate. Confira com Luana de Oliveira.
O custo de vida em Roraima tem apresentado variações significativas nos últimos anos, refletindo-se especialmente nos gastos com alimentação e despesas familiares. Em novembro de 2024, a cesta básica em Boa Vista custava R$ 702,28, representando 41,5% do salário mínimo vigente. No mês seguinte, em dezembro, houve um aumento de 7% no valor da cesta básica, impulsionado principalmente pela alta nos preços do tomate e da carne. Esses aumentos impactam diretamente o orçamento das famílias roraimenses, que precisam destinar uma parcela significativa de sua renda para cobrir despesas básicas. O economista Cícero Bezerra destaca fatores que ajudam a entender esse alto custo de vida aqui no estado.
Existem alguns fatores que ajudam a gente a entender, né, essa diferença de custo de vida em relação a outros estados da federação, que são desde fatores logísticos, né? A logística aqui para o estado, ela é muito mais complexa, né? E acaba se tornando bem mais caro. Uma questão de infraestrutura, nós só temos a BR-174, né, que interliga o estado ao restante do país, e isso invariavelmente também acaba impactando o custo de frete, né? Já que tudo tem que vir por terra, acaba aí elevando o custo do frete e elevando também o custo dos produtos que chegam ao consumidor final.
O economista também fala a respeito da alta no valor da energia e moradia local e afirma que esses são fatores que impactam diretamente a população.
Nós temos a questão da dificuldade, né, que nós temos de implantação de energia elétrica confiável. Né? Nossa energia, ela é instável, ela ainda é gerada por termoelétricas, que tem um custo bastante elevado, que é dividido, né, com o restante do país. Mas isso também acaba impactando, né, o custo de vida aqui no estado. A questão da moradia já é outro ponto também, né, que aqui no estado é bastante caro, né, e isso tudinho, né, acaba impactando bastante o custo de vida dos cidadãos que moram aqui no estado.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, uma família em Roraima gasta em média R$ 2.701,37 mensais, o que posiciona o estado como o terceiro com maior custo de vida na região norte, atrás apenas do Acre e do Amapá. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre economia e turismo, porque Manaus deve receber 13 cruzeiros em 2025. O primeiro atracou no último final de semana. Acompanhe com Tânia Freitas.
O primeiro cruzeiro de 2025 atracou no porto de Manaus neste fim de semana. O navio, que transporta mais de 1.000 cruzeiristas, sendo 800 passageiros e 400 tripulantes, dá continuidade à temporada de cruzeiros 2024-2025 no estado. Este é o terceiro navio a atracar na capital amazonense nesta temporada, que prevê a chegada de 15 navios até o final de maio. A estimativa é de que até o mês de maio, quando encerra a temporada, a capital amazonense tenha recebido cerca de 19 mil turistas. O turismo de cruzeiros deve injetar aproximadamente 131,8 milhões de reais na economia. De acordo com a diretora de marketing da Amazonas Tour, Ana Cláudia Rego, a movimentação gerada pelos turistas é estratégica para a economia regional.
Esperamos injetar aí na economia um valor bem significativo, porque o turista vem aí para fazer passeios turísticos, ele vem aí para conhecer restaurantes, bares. Então, realmente, movimenta toda a nossa economia. O trade local também está presente ali, né, fazendo todo aquele trabalho, dando as informações necessárias.
Os turistas são predominantemente dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, como também de outros países, entre japoneses, chineses, franceses e caribenhos. Ainda em janeiro estão previstas as chegadas de 3 cruzeiros. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, obteve autorização para curso de medicina com 40 vagas em Santarém. Após a autorização do Ministério da Educação, a primeira turma deve começar em abril deste ano. Saiba mais com Lies de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, teve sua proposta para o curso de medicina autorizada pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Ensino Superior do Ministério da Educação, o MEC. A portaria publicada no dia 10 deste mês prevê a criação de 40 vagas na sede da universidade localizada em Santarém. As aulas, que devem iniciar ainda em abril deste ano, vão acontecer na unidade Tapajós, no bairro Salé. E a seleção para ingresso já está sendo feita por meio do processo seletivo regular, com inscrições gratuitas realizadas exclusivamente online, como explica Aldenise Xavier, reitora da UFOPA.
E a Universidade Federal do Oeste do Pará está apta a iniciar as atividades do curso. Lembrando que nós estamos com processo seletivo aberto para os nossos estudantes até o dia 17 de janeiro. Faça sua inscrição no nosso site www.ufopa.edu.br. Além do curso de medicina, temos mais de 40 cursos de graduação em vários campi na nossa região e de curso novo, o curso de agronomia em Monte Alegre e o curso de licenciatura intercultural indígena em Santarém. Acesse o site. Faça sua inscrição, utilizamos a nota do Enem e a universidade é pública, é gratuita, feita para você.
O curso de medicina será integrado ao Instituto de Saúde Coletivo UISCO, que já possui 12 laboratórios de pequena, média e alta complexidade. Entre os espaços disponíveis estão os laboratórios de microbiologia, anatomia e morfofisiologia humana, além de futuro laboratório de habilidades médicas que está em fase de implantação. A criação do curso de medicina é vista como um importante política pública para atender às demandas da população do Oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes da Pastoral da Juventude participam de encontro nacional. O evento acontece em São Luís do Maranhão. Eanes Silva traz as informações.
Na toada dos grupos de jovens, o guarnecer da esperança. Esse é o tema que está norteando o 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil, que teve início no último domingo, dia 12, no solo sagrado da Ilha do Amor, cidade de São Luís, capital maranhense. A missa de abertura foi um verdadeiro encontro de fé e amor, regado de orações, mística, emoção e muita esperança na tradicional capela de São Pedro, no bairro Madre Deus. um momento bonito que marcou o início dessa jornada inesquecível da Pastoral da Juventude do Brasil aqui no Maranhão. Vanessa Freire, do Estado do Pará e secretária nacional da Pastoral da Juventude do Brasil, fala sobre o encontro.
Durante essa semana, nós estamos nas terras da Ilha do Amor para guarnecer esse encontro nacional da Pastoral da Juventude, que traz o tema na atuada dos grupos de jovens, o Guarnecer da Esperança, e como lema, gritar a utopia do reino em toda parte, que é uma frase do nosso querido Hilário Dick, que nos inspira a gritar essa utopia do reino em toda parte, a partir dos nossos grupos de jovens, que é o nosso eixo central, o nosso primeiro amor. Esse amor que une a Pastoral da Juventude de todo o Brasil e que hoje celebramos a vida da nossa juventude, dos nossos grupos de jovens espalhados por todo o Brasil. Aqui se encontra a juventude e adultos que acompanham a juventude de todo o canto desse Brasil para celebrar junto esse Guarnecer da Esperança.
Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz e referencial da Pastoral da Juventude do Brasil, fala da alegria do Estado do Maranhão estar recebendo o 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, refletindo sobre a importância dos grupos de jovens.
Nós estamos em São Luís, no Encontro Nacional da Pastoral da Juventude. Mais de 300 participantes de todo o país, refletindo sobre a importância dos grupos de jovens no caminho de evangelização das juventudes e também um caminho de revitalização de toda a Pastoral da Juventude. Tivemos a abertura no domingo, a missa na Capela São Pedro, a segunda-feira dedicada à realidade juvenil e também à questão vocacional, encerrando com uma feira vocacional. E hoje a continuidade iluminando esse caminho. Temos muita esperança dos frutos que virão desse 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. As terras das várzeas amazônicas estão entre as mais férteis do mundo. Têm, em média, 6,4 vezes mais sódio do que as terras altas da região. As várzeas são 3,6 vezes mais ricas em potássio, 10 vezes mais em cálcio e 45 vezes mais que magnésio. Em véspera de eleição, é frequente aparecer ao longo dos rios e igarapés do Baixo Amazonas, tal como toda a Amazônia, tristemente famosas comissões de atendimento ao que eles chamam de flagelados das cheias todos os anos. Nas próximas semanas, as águas começarão a baixar e aí podem aparecer medidas emergenciais, pois, como se afirma, de modo oportunista, há décadas ou mesmo séculos. É na vazante que o problema é maior, com a possibilidade de surgimento de doenças. Igualmente, como se afirma tanto no meio técnico como no meio político, que é nos meses quando os rios estão baixos e as fertilíssimas terras de várzea estão a descoberto, que os ribeirinhos dessas zonas mais necessitadas da atenção do poder público para aproveitar ao máximo o potencial produtivo das terras fertilizadas pelo Amazonas durante a cheia anual, com a semeadura da cultura do ciclo curto, como sobretudo tomate e outras frutas, como o feijão, o milho, frutas e hortaliças. Nos meses de agosto a janeiro, as várzeas se transformam numa terra da promissão, embora passageira, da mesma forma como se transformam num mundo de águas também efêmeras, mas quase sempre de efeitos devastadores. Ao contrário, há poucos dias, um imenso incêndio tomou conta das florestas de várzea à margem do rio Amazonas, em frente a Santarém, sem que se tenha chegado à origem do fogo, comprometendo casas e roçados da várzea. Nunca se tinha visto isso. A questão é, foi casual ou foi alguém que botou fogo nessas terras ao longo do rio Amazonas? Se se queima a vegetação das melhores terras, o que restará ao longo dos nossos rios.
Encerra aqui a edição de número 4.126 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Eanes Silva, Luana de Oliveira, Anderley Oliveira e Tânia Freitas. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.